A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou um novo medicamento para o tratamento da obesidade. Agora, para saber que medicamento é esse, nós vamos conversar com a médica nutróloga Liliane Opperman, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, doutora, muito boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Acho que a gente está dando um grande passo aí, né, nas medicações com relação à obesidade, que por muito tempo ficou sem lançar muitas novidades. Pelo contrário, nos últimos 10 anos tem se tirado muito mais remédios do que, de fato, lançado medicamentos para obesidade.
Então, gostaria de entender, doutora, que medicamento é esse? Ele é novo? Por que, que só agora, então, a Anvisa liberou esse remédio?
Na verdade, desde 2018, a semaglutida está sendo utilizada aqui no país, né? Ela começou com o Ozempic. Inicialmente, a medicação tinha indicação apenas para diabetes tipo 2 e era usado para emagrecimento na forma off-label, que é quando a gente não tem a indicação na bula, mas a gente percebe esse efeito. Então, nos pacientes com diabetes tipo 2 que faziam uso, eles perdiam peso. Então, mesmo os pacientes que não tinham, chegavam a ter o diagnóstico de diabetes, apenas tendo o sobrepeso ou mesmo a obesidade, já se fazia uso off-label. Então, o EGOV, ele tem essa vantagem de ter toda a bula destinada apenas para o tratamento da obesidade. Na verdade, a gente fala obesidade, o IMC acima de 30, e sobrepeso, o IMC acima de 27, com alguma comorbidade. Então, não chega a ser obesidade, mas ela tem, por exemplo, essa pessoa tem uma hipertensão, ou uma síndrome metabólica, ou um pré-diabetes, então já teria aí a indicação do uso.
É, e agora ele está liberado, então? Agora não é mais off-label.
Está liberado. Diferente da Ozempic, é uma prescrição que precisa de receita, da receita duas vias, controlada. É uma medicação que vai até 2,4 miligramas, enquanto a Ozempic vai até 1 miligrama. E a dosagem ela também tem que ser aumentada semanalmente e paulatinamente de acordo com a sintomatologia de cada paciente. Então, a ideia é chegar nos 2,4 miligramas semanais.
E qual é o efeito desse medicamento? Ele tem algum efeito colateral?
Muitos pacientes, eles referem um pouco de refluxo ou mesmo uma sensação de plenitude gástrica, não conseguir comer, porque como ele é um análogo do GLP-1, o GLP-1 é uma incretina que é semelhante ao glucagon. Então, o que, que ele faz? Ele é agonista do receptor do GLP-1. Então, a semaglutida ela age nesse receptor de forma que o estômago ele passa a ter um esvaziamento lento. Então, uma pessoa que consome lá o seu alimento e ela tem um esvaziamento mais rápido do estômago, ela volta a ter fome mais rápido. Se a gente consegue lentificar esse esvaziamento, ela vai ter uma sensação de plenitude por mais tempo, né, de sensação de saciedade. E é por isso, justamente por essa lentidão, né, esse atraso no esvaziamento, é que a glicose também ela entra com atraso na corrente sanguínea. Então, não existem os picos de insulina. Então, por isso, ela também é indicada para o tratamento da diabetes tipo 2.
E o resultado do medicamento? A pessoa perde bastante peso?
Uma em cada três pacientes chegam a perder em torno de 20% do peso. Tá? Foi feito um trabalho de 68 semanas, comparando o placebo com a semaglutida, que seria o EGOV, na 2,4 miligramas, e houve uma perda de 17% em média. Então, o placebo perdeu 2,4% do peso, enquanto a medicação perdeu 17%. Se compararmos com a Ozempic, que é apenas até 1 miligrama, há uma perda de 15%. Então, é um aumento nessa expressão da perda de peso, muito leve, né, que talvez por dobrar a dosagem, mais do que dobrar, porque de 1 miligrama para 2,4, mais que está dobrando a dose, mas isso não representa uma perda em dobro do peso. Representa de 15% para 17% do peso, em média.
E esse medicamento é caro? Como é que ele vai chegar aos pacientes que mais precisam?
Esse medicamento, se a gente falar da Ozempic, que vai até 1 miligrama, um tratamento na dose de 0,25, ele custa em torno de R$ 1.000. E na caneta de 1 mg ele custa em torno de 1.300. Já o semaglutida com 2,4 miligramas pode chegar a custar de 5 a 6 mil reais, porque ele vem mais do que o dobro. Infelizmente, ainda não é uma medicação para a maioria das pessoas, ainda é uma medicação para uma minoria, infelizmente. E o que se sabe é que muitos pacientes estão deixando de, às vezes, fazer uma cirurgia ou algo mais invasivo. Se você pensar hoje um custo de uma cirurgia bariátrica com o custo de um tratamento desse, a gente pode dizer que é mais em conta, né? Mais barato, se for comparar com uma cirurgia. Mas se for comparar com outros métodos, ele realmente é um tratamento caro.
A senhora disse que nos últimos anos, a Anvisa tem retirado medicamentos ao invés de liberar, é isso? A Anvisa ou as autoridades de saúde? E como é que está, então, hoje o cenário do combate à obesidade por meio de medicamentos e tratamentos médicos?
Eu diria que desde a introdução da semaglutida, ou mesmo da liraglutida, a liraglutida tem mais de 10 anos. A liraglutida ela é conhecida como o Victoza e o Saxenda. A diferença da liraglutida para a semaglutida é que a semaglutida ela tem uma aplicação semanal, enquanto que a outra é uma aplicação diária. Então, ao mesmo tempo que se retirou medicamentos que eram utilizados, como, por exemplo, o rimonabanto, né, o Acomplia, que ele atuava no sistema endocannabinoide, era um medicamento interessante que foi retirado, dentre eles outros anfetamínicos também, né, foram também, na época, suspendidos, houve o lançamento da liraglutida. Então, a liraglutida ela representou aí, um grande passo em termos de medicamentos. Mas hoje, além dos medicamentos, a obesidade ela tem sido trabalhada de uma forma muito além disso, na consciência, na conscientização. E muito tem se falado em ferramentas como mindfulness, né, que é a atenção plena. Tanto para hoje, né, no nível de estresse que as pessoas estão pós-pandemia, né, tantas pessoas com burnout. Então, a gente está falando de uma forma que você vai não só tratar a obesidade, como você vai tratar a ansiedade, você vai tratar uma série de situações que seria atenção plena. Eu trago a atenção plena no meu livro, inclusive, como uma grande estratégia, né, para as pessoas focarem mais, para quem tem TDAH, né, para quem tem déficit de atenção e hiperatividade, como uma estratégia de melhora de todo esse quadro.
É isso que eu ia perguntar, porque o livro que a senhora escreveu, 7 Semanas para Emagrecer, Mudar o Pensamento e a Vida, eu gostaria de saber exatamente, então, o que o pensamento tem a ver com a obesidade ou sobrepeso?
Na verdade, o ser humano ele funciona muito através de hábitos, né? E quem chega num nível grande de obesidade, um grau 2, um grau 3, provavelmente são hábitos. Existe sim uma pequena parcela que tem uma questão genética, tá? Mas isso é muito pouco representativo. Hoje se sabe muito que o estilo de vida ele é muito predominante na determinação de doenças, tanto de doenças genéticas, como outras doenças também. Mas o comportamento é o ponto principal. E o que a gente observa hoje? As pessoas, elas trabalham o comportamento. E o comportamento, ele é algo que pode ser mudado a qualquer momento ou readquirido o hábito anterior. Mas quando muda-se o pensamento, que é o que está acima de tudo, né? Primeiro você está lá embaixo, que é o comportamento. Eu posso estar pensando numa coisa errada e fazer o que é o certo. Se eu faço o que é o certo, é o meu comportamento, apesar de eu estar pensando errado. Se eu corrijo o pensamento, o comportamento nada mais é do que uma consequência de um pensamento. Então, se eu corrijo a forma de pensar, a relação com a comida, né, a comida para preencher o vazio do estômago, não preencher outros vazios, como ela é utilizada hoje, e não com esse caráter de comfort food, como ele é visto hoje, né? A comida ela é muito do conforto, ela é muito da compensação. Então, eu trabalhei o dia inteiro, estou cansada, eu mereço um chocolate. Então, isso é um padrão de pensamento da compensação, porque o nosso cérebro funciona por recompensa. E a comida, quando ela é usada como recompensa, ela fica disfuncional, porque a comida ela é uma necessidade fisiológica. Só que ela não é apenas uma necessidade fisiológica, ela é também uma forma de prazer. Porque existe o prazer em se degustar, em comer, as preferências. Então, a gente está falando de uma necessidade fisiológica e, ao mesmo tempo, algo que lida com o nosso prazer. Eu vou falar, vou dar um outro exemplo que é para ficar claro, que é o tabagismo. O tabagismo, para quem fuma, ele é um prazer, mas ele não é uma necessidade fisiológica. Uhum. Então, o cessar o tabagismo é algo que pode ser cessado. O cessar do se alimentar, ele não pode ser cessado. Então, a gente tem que saber e entender como fazer esse novo relacionamento com o comer. E é essa que é a proposta do livro.
Que legal, que interessante. Então, é possível também combater a obesidade com a mudança de comportamento, e se essa mudança for a partir do pensamento, ela é mais eficaz, mais duradoura e sem sofrimento?
Exatamente. E o pensamento, veja só, a gente tem que ter muita clareza. Isso vale para qualquer objetivo da vida, seja ele emagrecer, seja um objetivo relacionado ao trabalho, qualquer objetivo que a gente tenha, a gente tem que ter claro na nossa mente os ganhos que a gente vai ter disso. Então, por exemplo, a pessoa que pensa em emagrecer, ela não pensa nos ganhos que ela vai ter. Então, ela pensa, não, eu preciso emagrecer, eu preciso perder peso. Ela tem que reformular o pensamento. Eu não preciso perder peso, eu preciso ser saudável. E o perder peso faz parte da estratégia para ser saudável. E o que é ser saudável? Qual que é o ganho que eu tenho? Então, se a gente traz a clareza dos ganhos, os esforços ficam menores. Se a gente não tem a clareza do ganho, daquilo que a mudança vai nos proporcionar de benefício, aí fica com muito, muito mais foco no sacrifício do que no benefício.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigada.
Nós conversamos com a médica nutróloga Liliane Opperman, que nos falou sobre um novo medicamento liberado pela Anvisa para o combate à obesidade, e também nos falou sobre o combate à obesidade por mudança de comportamento.